Pesquisadores da USP desenvolvem máscara pressurizada para solucionar problemas do tratamento de apneia do sono. Um projeto inovador desenvolvido pela Escola Politécnica e o Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, o RCGE, que inclusive é sediado na Poli, não é? Patenteado pelos pesquisadores, e a gente quer entender melhor, né? Qual é o objetivo dessa máscara, no que ela traz de novo em relação ao que já é feito, como é feito esse tratamento atualmente, né? E eu converso com o Bernardo Lemos, que é doutorando no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP, é pesquisador do RCGI, participa desse projeto, desse trabalho, para a gente dividir, não é, essa pesquisa, esse estudo, essa conquista com o nosso ouvinte também. Bernardo, eu queria te perguntar, para começar, qual é o objetivo da máscara, como é que vocês desenvolveram, há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo essa máscara e o que que ela traz de alternativa em relação ao tratamento que é feito hoje?
A gente está desenvolvendo essa máscara pelo menos uns 2-3 anos. E o objetivo dela é evitar que o paciente ele continue com problemas usando as máscaras disponíveis atualmente. Por quê? Geralmente as máscaras atuais elas funcionam só no nariz. E se o paciente abrir a boca durante o sono, a respiração, essa máscara pode não funcionar corretamente. Além disso, tem um incômodo de usar essa máscara. E o que a gente propõe é uma máscara oronasal que tem duas câmaras com uma divisória, e essa divisória ela não tem nenhuma válvula móvel, ou seja, ela teria um conforto melhor para o paciente e exigiria menos manutenção, com menos proliferação de bactérias, entende?
Muito interessante. E curiosidade, né? De leiga, claro. Como é que vocês, com base em que conhecimentos vocês desenvolveram e pensaram, então, numa máscara que pudesse ser melhor do que a que existe hoje, com essas vantagens que você está explicando para a gente? Que tipo de conhecimento vocês utilizaram para isso?
A gente utilizou um conhecimento da mecânica dos fluidos que a gente já tinha empregado em outras áreas, como, por exemplo, compressores industriais que são relacionados principalmente à passagem de ar de uma câmara para outra. Essa ideia é conhecida como diodo fluídico, porque ela permite a passagem de ar numa direção, mas ela bloqueia na outra. Ela é como se fosse uma válvula, só que sem partes móveis. E determinado número desses diodos fluídicos, e pelo seu tamanho, a gente consegue controlar exatamente essa vazão de ar e a diferença de pressão entre as duas câmaras, garantindo assim que no nariz do paciente a pressão seja maior do que a pressão na boca, e evitando todos os problemas que eu mencionei anteriormente, que seriam causados, por exemplo, pela abertura da boca.
Olha só, muito interessante, porque é um tempo prolongado que isso é utilizado, né? Então precisa ter todo esse controle, toda essa mecânica, como você está explicando para a gente, não é? Entender como o organismo funciona. É muito interessante, é uma mistura de medicina com engenharia, né, Bernardo?
Isso, exatamente. A gente tem algumas ideias além dessa, e eu diria que começou justamente pelo nosso trabalho junto com o INCOR. Quando a gente conseguiu unir essa mecânica dos fluidos, a engenharia mecânica, com a medicina, devido aos processos, né, aos problemas encontrados pelos médicos que a gente pode ajudar a resolver. E uma delas foi essa máscara, que a gente acabou deparando com o problema da apneia do sono, e as máscaras comuns não conseguiam resolver completamente esse problema. Então a gente acabou pensando nessa solução do diodo fluídico, que ainda não tinha sido empregada em nenhuma máscara comercial.
Uma outra dúvida em relação à qualidade do material, tem algum tipo de novidade em relação a isso também? De que material é feito? Como é que ela poderia ser fabricada? Eu estava lendo que pode ser feita por impressão 3D. Agora avança um pouco mais para a gente entender a estrutura dela, o material dela, né?
A gente pensa em produzi-la de plástico, justamente para manter o custo baixo. E a impressão 3D seria uma forma de alterar a quantidade e exposição desses diodos fluídicos. Como esses diodos, eles têm um tamanho na casa dos milímetros, eles são bem pequenos. E muitas vezes as máquinas usuais de injeção de plásticos podem não alcançar essa escala. A impressão 3D resolveria esse problema criando, através do nosso projeto, esses pequenos diodos fluídicos e se adaptando às necessidades de cada paciente, com mais ou menos diodos ou composições diferentes. Por isso a gente pensa que a impressão 3D, do jeito que ela evolui rápido, ela pode ser um método de fabricação ideal para a nossa máscara.
Olha só, que legal também esse aspecto. Então, juntando todas essas informações, Bernardo, que você está passando para a gente, ela é um projeto totalmente inovador, né? Tem muita coisa da evolução da tecnologia aliada à necessidade da medicina que vocês estão demonstrando com esse projeto. A gente teria vários outros exemplos aqui na Poli, não é? Mas acho que tem um pouco a ver com isso, né? Juntando todas essas informações. Evolução tecnológica para desenvolver máquinas, máscaras e outros objetos que auxiliem nos tratamentos.
Sim, com certeza. Eu diria que é muito importante o NDF, o SGI, a Poli, com essa parceria, com o que eles fornecem para a gente poder desenvolver isso. E a gente tem que continuar desenvolvendo, igual na nossa máscara, a gente pretende agora partir para simulações fluidodinâmicas usando software e também ver se consegue uma parceria para produzir a primeira máscara, aí sim um teste com pessoas, sabe? Ou então um teste in vitro para a gente conseguir melhorar essa máscara para que ela possa chegar o mais rápido possível no mercado.
Tá, então é essa fase. Eu já ia te perguntar qual era a próxima fase do projeto, mas você já contou pra gente, né? Que é testar ainda e, antes de testar nas pessoas, continuar fazendo essas simulações e aí, então, enquanto isso, buscar parceiros, demonstrar isso, né? Convencer os parceiros a apoiar essa proposta. Gente, é muito importante porque é um problema muito comum. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, aproximadamente 32% da população na cidade de São Paulo sofre com distúrbio em graus diferentes, né? Tem casos mais graves, mas que necessitam de uma máscara para poder ter melhores condições de saúde, né? Para dormir melhor, enfim. Então isso é extremamente importante. Tem uma urgência de saúde pública aí grande, né, Bernardo?
Realmente, grande parte da população sofre com a apneia e precisa usar o CPAP. Então, a gente tenta correr com esse projeto justamente para lançar essa máscara. E eu gostaria de acrescentar que essa máscara, ela seria adaptável a qualquer CPAP. A gente não planeja lançar um equipamento por completo. Apenas a máscara que se encaixaria na máquina do CPAP já disponível comercialmente. Para simplificar o máximo possível para o usuário.
Perfeito, é uma alternativa, porque agora explica pra gente, então, já que você falou do CPAP, então é uma estrutura que o paciente, a pessoa usa durante o sono, né? É uma maquinazinha? Como é que é?
Isso, é uma maquinazinha, geralmente a pessoa deixa do lado da cama, uhum. E ela cria uma pressão positiva nas vias aéreas. Essa pressão evita que durante a respiração a garganta ou as vias respiratórias se fechem, que assim atrapalha o próprio sono da pessoa e pode levar a outras doenças. Então, a maquininha, ela controla essa respiração, fornecendo pressão positiva.
Uhum. E é nela que, então, se acoplaria essa nova máscara, mais moderna, mais avançada, com essa mecânica que você contou pra gente dos diodos fluídicos. É isso, né?
Isso, exatamente.
Muito bem, olha, parabéns pelo trabalho, pelo projeto que vocês criaram, desenvolveram, estão adaptando, estão fazendo simulações para avançar nessa proposta, buscando parceiros para, quem sabe, né, num tempo próximo aí possa atender, então, as pessoas que fazem tratamento de apneia do sono. Então, é uma máscara melhor, mais evoluída tecnicamente em relação às máscaras que são utilizadas hoje, acopladas a esses CPAPs, como o Bernardo explicou para a gente. Olha, espero que a gente volte a conversar em breve, viu, Bernardo, para dizer, olha, a máscara está pronta, tantas vão ser produzidas, distribuídas, testadas, no caso aí com, né, os institutos do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina. Tomara que isso seja breve, viu?
Muito obrigado. E a gente está tentando o mais breve possível conseguir esses parceiros, tanto no HC quanto na produção em si do primeiro protótipo da máscara, para conseguir avançar o mais rápido possível.
Muito bem, a gente vai aguardar, trazer mais informações. Conversei com Bernardo Lemos, doutorando no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP, pesquisador do RCGI, que participa desse projeto para desenvolver máscara pressurizada para tratamento de apneia do sono. Muito obrigado e mais uma vez parabéns a todos vocês aí.
Muito obrigado.